Cartoleiros e cartoleiras, está começando mais uma edição do Cartola Cast, o podcast dedicado exclusivamente ao Cartola FC, em seu episódio de número 13. Eu sou o Cássio Leitão e, mais uma vez, estou aqui para substituir o titular Igor Rodrigues, que tem férias intermináveis. É impressionante. O assunto de hoje do nosso podcast é por que está mais difícil mitar no Cartola FC 2020. Aqui comigo estão dois convidados ilustres e que têm o Cartola FC na veia. Wilson Ebert, integrante da equipe do Cartola FC e mago das dicas econômicas. Seja bem-vindo, Wilson. Qual o seu destaque inicial?
Fala, Caçocla. Fala, Paulinha, já entregando a nossa outra convidada. Olha, o meu destaque inicial é que essas duas últimas rodadas foram bem complicadas para o Cartola, hein? A vida do cartoleiro está muito difícil em 2020.
Eu posso dizer bem, né? Falando em rodadas complicadas, a minha anterior, a minha décima rodada foi terrível.
Já se recuperou dela, Caçocla?
É, fui um pouco melhor. Fui 23 vezes melhor do que na outra rodada.
Tá bom.
Aqui com a gente também uma querida que faz falta no nosso dia a dia, porque já integrou, mas não integra mais a nossa equipe do Cartola FC. Ela é agora setorista do Fluminense no GE. Qual o seu destaque inicial, Paulinha Carvalho, querida?
E aí, Caçocla, tudo bem? Wilson, cartoleiros. Que saudade da gente reeditar esse trio, hein? Então, meu destaque inicial, eu vou além do Wilson. O Wilson falou que as últimas duas rodadas dele foram ruins, as minhas 11 rodadas foram ruins até agora. Eu saí do Cartola e parece que eu desaprendi a jogar, assim, porque tá bem complicado esse ano. Tô sofrendo demais, não sei como é que os cartoleiros estão, mas esse ano tá duro.
Isso com uma rodada, uma hora a mais para escalar, Paulinho. Tá esquecendo de escalar ou não?
Não, não é isso, é porque eu tô errando mesmo. Acho que se eu podia até começarem os jogos, eu ia errar a escalação, que tá complicado. Tô mal demais, assim, tá? É difícil.
Sabe o que eu acho que falta pro seu desempenho? Aquela rivalidade comigo. E aí não tem mais aquele dia de tentar ganhar de mim, e aí zombou tudo.
Aquilo me motivava mesmo, eu só queria ganhar de você. O resto não fazia a menor diferença pra mim, sabe?
Então, vamos abordar esse tema aí inicial. Por que tem sido mais difícil mitar no Cartola FC 2020? Nem acho que é uma verdade absoluta. Tem gente que continua mitando por aí. Mas vamos começar por você, Paulinho. O que você vê nesse Cartola 2020 que não tinha nos outros anos, para trazer mais para perto, em relação a 2019, por exemplo? O que você acha que tem acontecido que a galera não tem conseguido mitar? Você é um exemplo disso.
Então, Caçocla, além da minha falta de motivação, já que não estou com você para competir, brincadeiras à parte, eu acho que vai um pouco além do Cartola, não sei se vocês concordam, mas esse ano está muito atípico, né? Então a gente está com um calendário ainda mais apertado do que o ano passado. Uma coisa que eu acho que faz muita diferença é o fator casa, que praticamente está inexistente, talvez seja forte, mas assim, caiu muito. Ano passado a gente tinha um jogo de mandantes que a gente já apostava em peso. E eu, na minha concepção, fazia bastante de diferença. Então, eu acho que esse ano atípico que a gente teve por conta da pandemia, de calendário mais apertado ainda, não ter a torcida que influencia no mando de campo, a questão que volta e meia tem alguns desfalques muito em cima da hora por conta de jogadores que são pegos, né, testados com coronavírus. Eu acho que essas coisas que vão além do Cartola, tem influenciado diretamente no game, assim. Acho que até mais do que a mudança das pontuações. Eu não sei se vocês concordam.
Eu concordo e já vou bater pronto aqui pro Wilson. Qual a sua opinião sobre isso, Wilson? Quais são suas visões também? Não precisa necessariamente ter a mesma linha de raciocínio que a Paulinha. O que você acha que tem feito a diferença aí?
Assim, quando a gente estava ainda naquela parte pré-temporada do Cartola, né, fazendo mudança de scout e tal, eu imaginei que seria diferente. Assim, a gente ia ter que se acostumar com a mudança de roubada de bola, que passou a ser desarme, defesa difícil, que passou a valer mais, mas que a gente já sabia que teria menos. Agora, essa questão da pandemia, da mudança no calendário, ficou um tempo sem ter jogo, a gente não viu os times jogarem durante um bom tempo, então a gente ficou meio que surpreendido, né, com o que poderia vir. E esse calendário apertado, como disse a Paulinha, os times precisam fazer, precisam poupar jogadores, fazer rodízio. Eu acho que essas questões extra-cartola, que estão vindo de fora, estão dificultando bastante a vida do cartoleiro nesse ano, sem dúvida nenhuma.
É verdade. Eu acho que teve esse peso das mudanças de pontuação, mudanças de critérios também. É isso que você falou, é interessante, da diferença do que o time estava jogando antes da pandemia e depois. O Vasco é um exemplo disso. O Vasco vinha muito mal antes da pandemia. E aí o Ramon assumiu, melhorou muito. Acho que o Flamengo vai um pouco no caminho inverso, né? Ainda mais depois da expectativa que o Flamengo gerou em 2019, né? Que era meio que a barbada da competição. E ele, depois em termos, né? Que a pandemia continua, não vem indo muito bem o Flamengo, até decepcionando muitos cartoleiros. Mas eu apontei aqui outras situações. Acho que o fato de ter mais substituições é legal porque aumenta a chance do cara que você escala e não começa jogando entrar. Mas, ao mesmo tempo, se você pensar, são 4 jogadores a mais por jogo, no máximo, né? Jogando menos de 90 minutos. Eles jogariam 90 minutos. Agora tem 10 jogadores para serem substituídos em cada partida, no máximo, né? Então, isso numa rodada inteira, ele tira alguns minutos de 40 jogadores. Desses 40, você pode ter 3 ou 4 no seu time, e eles, em vez de jogarem 90 minutos, jogam 75 minutos, 70 minutos. Nesse finalzinho de jogo, eles podem pontuar bem, podem arrumar, aumentar a sua pontuação. Acho que outra coisa que tem feito a diferença... Temos apenas 5 0-0 no campeonato em mais de 100 jogos. Ou seja, está difícil conquistar o bônus de defesa, o saldo de gol. Isso aí normalmente joga para baixo a pontuação da galera. Então, acho que tem todos esses fatores que vocês pontuaram. O que você ia falar, Paulinha?
Não, é bem legal isso que você falou das substituições, eu confesso que eu não tinha pensado, mas aí agora que você disse, ainda tem acho que uma questão, né? Como os técnicos têm a opção de mudar mais vezes, eles estão mudando mais cedo também. Eu tenho reparado isso pelo menos no Fluminense. O Odair não é um cara que costumava fazer tantas substituições, mas volta e meia agora ele já volta do intervalo com uma mudança. Então, ele sabendo que ele vai ter um leque maior, né, de vezes para mudar, então ele já muda mais cedo. Então, até jogadores do ataque, né, falando especificamente do Fluminense, é o que tem menos funcionado. Então ele já muda um atacante, que é um cara que a gente confia que vai fazer gol, só que ele perde, às vezes joga 45 minutos, o Marcos Paulo, por exemplo. Então é bem legal isso que você levantou mesmo.
Ainda tem essa questão, normalmente os caras que saem nessas 5 substituições são caras do meio do ataque, que estão ali para fazer a pontuação aumentar, principalmente com gol e assistência, né? Normalmente são os atacantes e os meias que fazem. Então acho que isso tem feito diferença, e essa substituição no intervalo é meio que uma segurança para o técnico, para ele ter mais 3 paradas. Porque, ele faz a primeira já no segundo tempo, ele limita outras 4 substituições para apenas 2 paradas. Então, às vezes, ele faz até para... Aconteceu uma coisa curiosa no último jogo do Inter. O Patrick saiu machucado logo no primeiro tempo. E aí o Coudet teve que queimar uma substituição. E aí o Johnny se machucou aos 42 do primeiro tempo. O que, que o Coudet fez? Esperou um intervalo para não fazer a segunda substituição logo.
Para
não gastar já a segunda parada dele. O Johnny ficou machucado o restante do primeiro tempo. E aí o Coudet só fez a segunda substituição no intervalo para ter mais 3 substituições em 2 paradas no segundo tempo.
Sim.
Então é algo que vem mexendo com a dinâmica também. Ao mesmo tempo, eu acho que tem diminuído a dor do cartoleiro, daqueles jogadores que são prováveis, acabam não começando jogando. O exemplo na última rodada foi o Fernando Sobral, do Ceará. Ele não começou jogando, o que foi uma zebra, né? Que ele tem sido um dos principais jogadores do Ceará, mas ele entrou e ainda fez uma pontuação ok, que foi 3,30. Normalmente ele faz uma pontuação boa, com desarmes, até assistências. Algo a falar aí, Will?
O próprio Thiago Galhardo já mitou saindo do banco esse ano, né?
Mitou 3 vezes, né?
É.
Contra o Palmeiras, contra o Atlético Goianiense, e teve um jogo mais recente. Na verdade, ele não mitou contra o Goiás, mas ele saiu do banco. Não foi tão bem assim, mas tem acontecido isso, sim. O Gabigol contra o Fortaleza, mesma coisa. Começou no banco, entrou e conseguiu fazer uma pontuação boa. Mas eu acho que, em resumo, essas 5 substituições têm tirado alguns minutos aí do nosso time do Cartola. Se a gente pensar em 40 substituições a mais, dessas 40 deve ter umas 33 por aí, porque nem todos os técnicos usam as 5 substituições. A gente perde pelo menos uma meia hora de jogo ou um tempo de jogo somando os nossos jogadores do time com o tempo que eles são substituídos antes e que eles não seriam substituídos se não tivesse a quarta e a quinta substituições. É, acho que passamos a limpo, hein? O que você acha? Mais alguma coisa a detalhar aí, galera?
Não, eu só queria tocar, na verdade, no outro ponto que o Cássio falou, que são jogadores de defesa. Esse ano está muito difícil escalar goleiro, escalar zagueiro, principalmente. Lateral não diria tanto, porque o Saravia acabou puxando a fila dos laterais, mas zagueiro esse ano, assim, o cara que faz 3, 4 pontos por jogo, eu estou considerando um bom zagueiro, porque, e sem contar que Jeromel e Vitor Cuesta, que sempre foram nomes fortes para o Cartola, eles não estão tão bem, né? Então, eu acho que uma coisa que está puxando muita pontuação dos cartões para baixo é o sistema defensivo. Goleiro assim, João Paulo, ninguém imaginava que o João Paulo seria mito, a gente não imaginava nem que ele seria titular no Santos, né? E outros goleiros já com nomes mais fortes, o Tadeu, por exemplo, o Tadeu, eu acho que ainda não fez nenhuma pontuação boa. Então, acho que o sistema defensivo está puxando muita pontuação da galera para baixo.
É, o Wilson tinha comentado, né, essa questão dos técnicos terem que fazer rodízio esse ano, assim, quase uma obrigação, porque está frenético, né? E também, falando um pouco do Flu, que é a minha realidade, né, que eu vejo de perto hoje em dia, são poucos os elencos que têm... os elencos são muito curtos, normalmente, né? A gente fala, o Flamengo tem um elenco maior, o Palmeiras, mas, assim, o Fluminense, quando tem que mudar, às vezes, já perde muito, assim, falando tecnicamente. Então, às vezes, assim, o Nenê é poupado, que tem sido até um cara interessante para Cartola, inclusive. O Ganso que está sendo o substituto dele. Apesar do Nenê ser bem fominha, né? Mas, assim, o Ganso está sendo substituto. Nem mandado no critério, assim, de futebol. Falando de Cartola, já é um cara que pontua completamente diferente. Então, você já perde uma opção muito interessante. Porque os elencos estão realmente muito curtos, falando pelo menos do Fluminense. Eu vejo também conversando com outros setoristas que é um problema, assim, na hora de substituir. E acredito que interfira muito na vida dos cartoleiros.
Ah, verdade, verdade. Nem é um cara que finaliza muito a gol, né? Busca o gol a todo tempo.
Chuta de qualquer lado.
E o Ganso joga mais distribuindo o jogo. É curioso isso que o Wilson falou também, as defesas não têm ido bem, principalmente os zagueiros. Gato Mestre até levantou que os laterais têm tido uma média boa. Curiosamente, a última seleção da rodada não teve laterais, foi no 3-4-3, porque três zagueiros fizeram um gol. Mas não que fossem três zagueiros assim muito escalados, que nem o Sabino. Uhum. Sabino foi muito escalado, foi lá e perdeu o pênalti. Para sorte dos cartoleiros, inclusive eu, que escalei o Sabino, o juiz mandou voltar.
Valeu, voltou, né?
E pro meu azar, o Sabino não pegou a bola de novo para bater, né? Ele poderia ter pego a bola e batido, mas o Robson que bateu para fazer o gol do Coritiba. É, tem essa questão, é o Léo Ortiz, que fez gol na rodada, zagueiro do Bragantino, e dois zagueiros do Atlético Goianiense. Gilvan, que saiu do banco, e o Oliveira, que jogou no meio de campo e é zagueiro. Então foi muito improvável essa zaga aí da seleção da rodada 11. E por isso...
A seleção inteira foi muito improvável.
É, mas todo mundo fez gol, exceto o Gatito. Todo mundo que entrou na seleção da rodada 11 fez gol, exceto o Gatito e, obviamente, o técnico Maurício Barbieri, que foi um técnico muito escalado por ser baratinho. Foi uma rodada difícil. Aliás, outro fator que eu acho que tem dificultado é que alguns jogos não têm tido os 10 jogos para... Algumas rodadas, perdão, não têm tido os 10 jogos para escalar. Isso está dificultando também o quebra-cabeça do cartoleiro na hora de montar o time. A primeira rodada, eu lembro que houve apenas 6 jogos. A sexta rodada, houve 8 para escalar. A rodada que passou, a rodada 11, houve 7 jogos para escalar. E a próxima rodada, temos 9, né? Vou até me antecipar aqui, já falar da 12ª rodada. Quer falar alguma coisa, Wilson?
Eu só queria dizer que a rodada 10, acho que foi a rodada mais difícil desde que comecei a jogar cartola para escalar. Porque... os jogadores que estavam prováveis, assim, não eram a maioria, assim, claro, sempre a maioria não é...
A 11, né? A rodada 11?
A rodada 10, que foi a catástrofe total. Aquela rodada ali foi muito difícil para escalar, muito difícil para escalar.
Realmente foi difícil e eu senti na pele o quão difícil foi com a minha pontuação. Vamos esquecer isso, né? Passou. Você soube, Paulinho?
Soube, que absurdo isso, cara.
Todo mundo soube, Caçocla. Ninguém ficou sem saber da sua pontuação.
Vamos lá, então. Vou falar aqui. Fiquem atentos aos jogos da 12ª rodada. Eu vou perguntar para vocês qual é a barbada. Primeiro, perdão, para não pular o script aqui, vou falar rapidamente o top 5 da rodada 11, para a gente passar rapidinho na rodada 11. O Keno, do Atlético Mineiro, foi o maior pontuador. Fez 26,60 pontos. uma estreia, né, entre aspas, do Keno no Atlético Mineiro, que estava devendo. É, os cartoleiros que apostaram se deram bem, foi o maior pontuador da rodada, fez hat-trick. É, Bruno Tubarão foi a grande surpresa da rodada, estava no time de apenas 115 cartoleiros e um deles colocou o Bruno Tubarão de capitão. A gente conseguiu falar com ele, Felipe Toso, de Cabreúva, São Paulo, falou no Esporte Espetacular e tudo, tirou uma onda que escalou o Tubarão de capitão. Tubarão fez 19,60. Alejandro, também do Bragantino, que chegou a estar no meu time, mas eu tirei. Acontece com todo mundo. Eu botei o Wellington Paulista no lugar. Alejandro fez 17,70. Gatito Fernandes, do Botafogo, 14,30. Wilson, do Coritiba, 12,80. Ou seja, dois goleiros aí no top 5. A galera tem reclamado muito dos goleiros, mas eu vejo sistematicamente os goleiros nas cabeças das rodadas também, apesar de muitos deles negativarem, principalmente quando tomam gol, obviamente. Mas o goleiro João Paulo, por exemplo, do Santos, já foi mito de duas rodadas. O que vocês analisam aí desses números do top 5 da última rodada? Quem que surpreendeu mais vocês?
Olha, o Keno, para mim, foi uma surpresa. Porque se você abrir assim, o histórico de pontuações dele, cara, não tinha como você apostar no Keno e imaginar que o Keno ia fazer uma... E a galera foi muito em peso assim, no Eduardo Sacha nessa rodada. Né?
Eu, inclusive.
Então aconteceu aquela... Eu também. Aconteceu aquela de era você apostar num cara... Oi?
Era o meu capitão.
Era um bom nome para ser capitão, porque numa rodada difícil dessa... E assim, quando eu olhei assim, os jogos da rodada, eu imaginei que os visitantes iriam muito bem mais uma vez nessa rodada e acabou que só o Atlético Mineiro de visitante que venceu, né? Assim, o Sacha, para mim, era um dos grandes nomes da rodada e acabou que o Keno, que se eu não me engano, já negativou 4 vezes esse ano, acabou que o Keno foi o mito, né? Para mim foi uma surpresa muito, muito surpreendente.
E bateu pênalti, eu não lembro de ter visto muito o Keno bater pênalti, o fato do Sacha ter perdido. Agora tá assim no futebol, o jogador perde pênalti, ele não tem direito de bater o próximo. O Sabino não teve direito nem de bater o seguinte ao pênalti que ele bateu e voltou. Então...
Eu fico imaginando como deve ser esse diálogo, né? Do cara que bateu, o cara que vai bater. Como é que deve ser isso? O cara vai deixar o cara perdeu, ele vai deixar o outro bater, o outro e proíbe o cara de bater de novo. Deve ser um negócio bem estranho esse diálogo.
A questão é a confiança que a galera fala. O jogador perde a confiança na hora. Quer falar, Paulinha?
Não, eu ia falar até do próprio Keno, assim, né? Porque quando ele veio para o Atlético Mineiro, eu achei que pudesse ser um bom nome, assim, para Cartola. E eu lembro de ter escalado ele já algumas vezes, né, nesse mais no início, assim, e tava só me ferrando com ele, aí foi um nome que eu desisti, sabe? Falei, não vou mais escalar esse cara, não, quando a gente pega a Biva. Aí, obviamente, não escalei o companheiro dele de ter capitão e ele imitou, assim, aquelas coisas clássicas de Cartola.
Eu concordo muito com vocês em relação ao Keno, mas para mim, a surpresa é Bruno Tubarão, tanto que estava em apenas 115 times e capitão de um cartoleiro só. Incrível, Bruno Tubarão. Tirou onda, inclusive vai presentear esse cartoleiro, se não já presenteou, com a camisa do Braga, com a camisa do Bragantino. Fez 19,60. Ele fez gol, deu assistência, mandou bola na trave. O Alejandro fez tudo isso também. Fez gol, deu assistência e mandou bola na trave. Então o Bragantino surpreendeu. Acho que o Ceará estava com um leve favoritismo, já que o Bragantino não ganhava desde a quarta rodada. E eu apostei no Vinícius, no Fernando Sobral e no Samuel Xavier, para você ver como eu estava confiando no Ceará. Acabou que eu dei sorte em relação ao Vinícius e Samuel Xavier, porque o Vinícius fez o primeiro gol do Ceará com a assistência do Samuel Xavier. Fernando Sobral só entrou no segundo tempo.
O Vinícius tem sido um bom nome para Cartola, não?
Tem sido.
É, o Vinícius está bem.
É um cara que tem feito gols.
Tem participado,
o Vinícius,
né?
Sobral, né? Dois meias ali.
Oi?
O Vinícius e o Sobral, dois meias ali do Ceará que tem sido bom para Cartola.
É verdade. O Vinícius também é um cara das assistências, né? E tem finalizado muito, feito gols. Então, dois caras importantes para o Ceará na temporada inteira, né? O Vinícius foi fundamental no título da Copa do Nordeste. Vamos falar da playlist dos 10 maiores mitos de 2020. Conta pra gente aí quem são, Wilson. O Keno, obviamente, é o primeiro, né? Fez a maior pontuação do ano. Conta pra gente do segundo ao décimo lugares.
Antes eu queria só dar uma pincelada, que agora no site do Cartola a gente tem uma página de vídeos, né? Então, todos os vídeos que a gente publica, agora o Cartola pode achar com mais facilidade. As nossas playlists, esse ano a gente tem feito muita playlist. playlist com os lances do mito da rodada e playlist com os cinco melhores pontuadores. E, bom, o top 10 de pontuações desse ano, por enquanto, como o Cássio falou, né, o Keno, atacante do Atlético Mineiro, é o líder com 26,60 pontos na rodada 11, nessa última rodada. Em segundo lugar, aí um queridinho dos cartoleiros, né, o Arrascaeta, meia do Flamengo, que fez 23,50 na rodada 7.
Contra o Bahia, né?
Isso, contra o Bahia. Em terceiro lugar, assim, acho que é o grande nome do Cartola esse ano, né? Marinho, atacante do Santos, que fez 23 cravado na rodada 3. Você lembra contra quem, Cássio?
Contra o Atlético Paranaense.
Isso aí. Em quarto lugar, Vanderlei, goleiro do Grêmio, que fez 22,80 na rodada 9.
Contra o Bahia.
Isso. Em quinto, outro goleiro, João Paulo do Santos, que fez 21,60 na rodada 4.
Contra o Sport.
Isso. Em sexto também, outro nome assim, muito aclamado esse ano, que é o Thiago Galhardo, meia do Inter, que fez 21,10 na rodada 9. E outro jogador que está empatado com o Galhardo também em sexto, que é o Matheus Babi, essa revelação aí do Botafogo, atacante bom, né? De estatura e tal. Fez 21,10 na rodada 10. Em oitavo você tem o Johan, do meia do Atlético Mineiro, que fez 20,80 na rodada 2.
Contra o Corinthians.
Isso. Em nono, o Pedro, atacante do Flamengo, que fez 20,40 na rodada 7. E em décimo, Jair, meia do Atlético Mineiro, que fez 20 pontos cravados na rodada 7.
Boa, bom demais, bom demais. Pô, 10 mitadas aí com mais de 20 pontos, né?
Tá.
Então, dá para ter esperança, gente. É a gente
Exatamente.
Que está escalando errado. Dá para ter esperança. Vamos aos jogos da 12ª rodada? Ouçam com bastante atenção, porque vocês vão apontar a barbada da rodada.
Vamos lá.
Na visão de vocês. A rodada, na verdade, começa nesta quarta-feira, né? Com o Sport Corinthians. Esse jogo não vale para o Cartola FC. Por que que não vale? Porque se valesse, o mercado ia ter que fechar nesta quarta com mais 9 jogos entre o fim de semana e a segunda-feira. Então, ia ser muito difícil acertar os prováveis, a apuração dos prováveis. A Paulinha pode até falar melhor daqui a pouco como é essa apuração, como está mais difícil. Então, o Sport Corinthians, a gente decidiu que não vai valer para o Cartola FC. A rodada tem sequência no sábado. Sábado, inclusive, fecha o mercado da rodada 12. Fecha às 18 horas, horário de Brasília. No sábado, temos Internacional e São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia, Atlético Mineiro e Grêmio. No domingo, Vasco e Bragantino, Palmeiras e Flamengo, Ceará e Goiás, Atlético Goianiense e Botafogo, Santos e Fortaleza. E na segunda-feira, completando a rodada, acho que é o primeiro jogo da segunda-feira neste Brasileirão, Fluminense-Coritiba fecha a 12ª rodada. Começar com Paula Carvalho, que era minha companheira também no programa da Rádio Globo. Hugo Lago já passou por aqui, pelo podcast.
Ah, boa!
Qual é a sua barbada da rodada 12?
Tava prestando atenção enquanto você falava, né? Pensei em 3 jogos, mas vou apontar um, que seria o Vasco-Bragantino. Vasco jogando em casa, por mais que eu tenha falado mais cedo, né? Que não tá fazendo tanta diferença. O Vasco tem feito um bom campeonato, tá impressionado positivamente, apesar da última derrota. Inclusive, eu assisti o último jogo do Vasco, né? Achei que o Vasco foi melhor do que o Coxa e acabou sendo derrotado. Acho que eu iria no Vasco, já falando o nome, acho que o Cano pode ser interessante aí contra o Bragantino. O Bragantino vem de um jogo bom, mas não vem bem no campeonato, como você mesmo disse. Só que a última vitória antes dessa do final de semana tinha sido contra o Fluminense, inclusive.
É verdade, na quarta rodada. E você, Will, diga pra gente qual a barbada da rodada na sua visão.
Bom, eu vou ser bastante capitão óbvio aqui, porque esse ano tá difícil assim, você fazer aposta ousada. Eu fiquei de olho aqui no jogo Santos e Fortaleza. Acho que o Marinho aqui, mais uma vez, o Marinho que não pontuou tão bem pro nível dele, né, na última rodada, mas já que contra o Fortaleza, acho que o Marinho não tem como não ser assim, um grande nome para essa rodada.
Imagino que o Marinho seja assim.
Mais escalado,
eu não sei se Santos ou Fortaleza vai ser o mais escalado. Eu não sei se o Santos é tão favorito assim contra o Fortaleza.
Eu também não acho.
O Fortaleza tem jogado muita bola, dificultou muito o Flamengo aqui, empatou com o Corinthians fora, ganhou agora do Inter, que era líder. Óbvio que o Inter estava muito modificado.
Mas se você for ver na tabela, eles estão juntinhos praticamente. Eu estou vendo aqui, ó, o Santos está em sétimo com 16, o Fortaleza em oitavo com 15 pontos. Então está.
É, eu, Eu entendo a opção do Wilson. O Santos na Vila realmente é muito forte. E tem o Marinho arrebentando, tem a volta do Soteldo, que estava suspenso. Mas no ano passado foi aquele 3x3, né? Estava 3x0 Santos e o Fortaleza foi buscar. Foi um jogaço. Vamos ver. Eu vou dar o meu palpite aqui. Então...
Quem sabe a gente não...
Pode falar.
Quem sabe a gente não tem outros 3x3 com o hat-trick do Marinho, né?
Seria uma boa. O Wellington Paulista, eu nem quero que faça muita coisa, porque ele já foi mal na última rodada no meu time. E eu não vou escalar ele de novo, pelo menos para essa rodada. Eu vou dar minha opinião aqui. Na minha opinião, é Ceará e Goiás, cara. Eu tenho gostado muito dos jogos do Ceará. O Goiás é o lanterna, mas vale frisar. O Goiás tem 3 jogos a menos em relação ao número de rodadas já disputadas, né? O Goiás não jogou na estreia contra o São Paulo, que foi aquele jogo que chegaram a entrar em campo, mas não aconteceu. Teve o jogo adiado contra o Grêmio na 6ª rodada e nessa 11ª rodada teve o jogo contra o Flamengo. É, adiado também. Então o Goiás está na lanterna, mas tem 3 jogos a menos. Isso dificulta, apesar de...
E vale lembrar que o Goiás entrou em campo em 2 rodadas com vários jogadores que estavam com
verdade,
Covid, né?
Contra o Atlético Paranaense e na 3ª rodada também. Óbvio que esses 3 jogos que faltam para o Goiás são bem difíceis, mas pode dar uma alavancada na pontuação. Mesmo assim, eu acredito no Ceará para essa rodada. Eu acho que o Ceará vai ser muito bem escalado. Eu gosto muito de escalar os 2 laterais do Ceará, Samuel Xavier e Bruno Pacheco. Fernando Sobral tem sido quase que um queridinho dos cartoleiros. Vai ser muito escalado. É, vejo o Vinícius também como outra opção. Quem pensa em desarme tem o Charles como opção interessante também. Então, eu acho que o Ceará ganha do Goiás, mas é puro palpite.
E só acrescentando mais uma opção aí do Ceará, é o atacante Kleber, né?
Sim, o Kleber eu acho que...
Que é ali o goleador do Ceará, já tem 3 gols no Cartola, é uma opção boa
também.
Tá
devendo os gols nas últimas rodadas, mas é uma boa opção. O Ceará que ainda joga no meio da semana, né? Joga contra o Brusque pela Copa do Brasil, tá praticamente garantido na próxima fase, já que venceu por 2x0 fora de casa. Vamos falar da vida de Paula Carvalho, o Wilson Ebert, vamos ser indiscreto.
Vamos sim.
Vamos falar da vida.
Estou curioso para saber.
Paula Carvalho. O que mudou na vida de Paula Carvalho do ano passado para cá? No ano passado ela integrava a equipe do Cartola FC e agora ela é setorista do Fluminense. O que mudou na dinâmica da sua vida? Está mais corrida, Paulinha, a sua vida? E conta para a gente um pouco dessa questão, né? Já que você vivencia agora na pele. O que é correr atrás de uma escalação provável, de apurar o time que provavelmente vai a campo? Conta pra gente.
Então, Caçocla e Wilson, mudou bastante, a dinâmica é diferente. Uma coisa até curiosa é que ano passado, obviamente, nos últimos anos, né, eu acompanhava todos os jogos por conta do Cartola, assim, e esse ano é muito mais difícil porque eu tenho que necessariamente ver o jogo do Fluminense. Então, e assim, às vezes, na hora que tá rolando outros jogos, eu tô trabalhando, apurando, não consigo, às vezes, necessariamente parar para assistir os outros jogos. Óbvio que eu assisto vários outros jogos, mas de outra forma, assim, de outra dinâmica. E isso até sinto um pouco de falta, assim, de conhecer mais os outros jogadores, ou até o estilo de jogo. Óbvio que a gente sabe, acompanha o noticiário, assiste alguns jogos, mas é diferente. Assim, você falou do Charles, eu acho que tá roubando bastante bola. Era uma informação que eu confesso que eu não sabia em relação ao jogador do Ceará, e o ano passado eu saberia com certeza. A nossa dinâmica é bem diferente, assim, né? Eu fico 100% focado no Fluminense, aí entrando nessa conversa sobre descobrir o time provável. Eu pedi desculpas aos setoristas que trabalham comigo, porque, gente, é muito difícil descobrir o time provável por alguns motivos, eu vou dar um deles. A gente sempre, jogos que acontecem, rodadas de final de semana, a gente tenta na sexta-feira, todos nós setoristas, fazer uma matéria lá no GE.Globo sobre uma provável escalação, assim, justamente para ajudar os cartoleiros, e é um tipo de serviço até para quem não gosta, não joga cartola, mas quer saber o time, enfim, para o torcedor e para o cartoleiro é interessante, mas até principalmente para os cartoleiros. Só que muitas vezes o Fluminense, vamos dizer, vou falar do Flu porque é o time que eu cubro, né? Joga domingo. O Odair não passou para os jogadores o time que vai jogar ainda na sexta-feira. Então ele vai fechar aquele time no sábado. Então, assim, não adianta a gente tentar descobrir, porque nem eles sabem, assim, não vão ser os técnicos que vão passar para a gente, assim. Então, fica bem, até com as fontes que a gente tem, não sabem. E a gente fica até com medo de falar um provável time, que pode Assim, óbvio que a gente tem, né? Tem um esboço ali, alguma coisa. Mas às vezes, assim, ganso ou um nenê. Putz. Aí tem levado em consideração que pode ser um jogo de Copa do Brasil próximo. Agora, o ataque do Fluminense, desde a saída do Evanilson, o Fred há pouco estava com Covid, assim, está sendo uma incógnita total. Daí está tentando montar esse quebra-cabeça, está difícil. Está mudando o ataque toda rodada, assim, sabe? Tem uma mudança. Então, a gente fica muito refém disso e a gente só consegue dar, às vezes, em cima da hora. Até lembro da rodada que jogou contra o Corinthians. Foi décima rodada, né? Décima rodada. Foi domingo o jogo, às 16h. Eu descobri o time no sábado, só que já tinha começado a rodada, a décima rodada, assim, eu descobri e já não adiantava, assim, questão de minutos até. Eu falei, caraca, eu não acredito, sabe? Eu fiquei o sábado inteiro tentando descobrir esse time. Na sexta, a gente mandou o time com algumas dúvidas, até as dúvidas que a gente mandou fizeram sentido, porque óbvio que não é um chutômetro, a gente vai analisando, vai conversando, vai apurando, mas é realmente difícil, bem difícil. E um agravante, por exemplo, se a gente for falar, vamos conversar do Flu para segunda-feira que vem, assim, é impossível falar qualquer coisa, porque tem um jogo ainda da Copa do Brasil agora, que é um jogo decisivo para o Fluminense. Jogadores podem se machucar, jogadores têm um nome, assim, que pode ser interessante falar até na lateral. O Egídio, eu sei que é um cara que é o líder de desarme, né, do Campeonato Brasileiro, ele peca em vários sentidos, mas às vezes é um nome interessante para Cartola, justamente por conta dos desarmes. Só que, assim, a má fase dele já tem reacendido, assim, uma disputa ali na lateral esquerda. Ele vai jogar, provavelmente, quinta-feira, porque o Danilo Barcelos não pode defender o Fluminense na Copa do Brasil, mas segunda-feira eu não sei, não faço a menor ideia, assim, para passar essa dica para os cartoleiros. Então, fico até temerosa de falar qualquer coisa. Mas mais difícil ainda seria do jogo da última semana, que a gente sabia que o Odair ia poupar alguns nomes por conta desse jogo decisivo, mas aí quais são esses nomes, assim? Então, é difícil, a gente entende que os cartoleiros querem muito saber, óbvio, eu também queria, mas, assim, é bem complicado. É mais complicado do que eu imaginava quando eu estava na equipe do Cartola, sendo sincero.
Não, eu só ia falar que esse ano deve ser mais complicado ainda porque os times estão treinando bem pouco, né? Eles não estão tendo tempo para treinar. Então, fica difícil, assim, eles terem aquele feeling, né?
Exato, é. E, assim, os treinos ano passado já eram muito fechados, né? Mas esse ano, assim, não existe a gente ir no CT. Assim, daqui a pouco eu vou participar da coletiva do Nenê, toda virtual, assim, né? Enfim. Então, a gente não tem nem o mínimo acesso, assim. Ah, vai liberar a imagem, vai 15 minutos. A gente não tem nada. Eu não vou no CT desde março. O que é, obviamente, compreensível por conta da pandemia. É o certo. Mas, então, isso também dificulta, com certeza. Eles têm pouco tempo para treinar e estão muito fechados. Os times, em relação a isso, também estão adorando, que a imprensa não está lá querendo ver o que está acontecendo, sabe?
É verdade. Não tem drone mais, né? Então, vou perguntar mais no sentido de apuração. A pandemia mais atrapalhou ou mais ajudou o repórter? Que ele acaba tendo mais contato, tudo ele tem que fazer pelo celular, apurar pelo celular, não precisa mais ter aquela aproximação dentro do clube. Isso ajudou a adquirir fontes ou dificulta mais ainda? Porque a pessoa não sabe quem você é direito. Você acabou não tendo muitos dias de cobertura efetiva dentro do clube, né?
Exato. Isso a gente até... É engraçado, porque parece que ajudou e atrapalhou ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa que ajudou, de alguma certa forma, no início da pandemia, que a gente não tinha a menor previsão de quando os calendários voltariam, de quando o futebol voltaria, e, assim, os jogadores de férias forçadas, assim, não tava tendo futebol, né? E, então, a gente tinha que quebrar muito a cabeça para... O factual tava muito pequeno, então a gente tinha que quebrar muito a cabeça com matérias especiais. Isso, de certa forma, eu acho que ajudou nessa aproximação, nesse contato, porque, enfim, a gente trocava ideia com um assessor para fazer uma pauta especial, enfim, com qualquer que fosse o jogador. E, assim, pautas legais, às vezes, assim, comemorando alguma data ou tentando ver a vida do jogador no meio da pandemia, enfim, quebrando a cabeça. E eram pautas, na maioria das vezes, tranquilas. Então, de certa forma, aquilo aproximava, tinha um resultado bacana. O futebol estava escanteado, talvez não seja a palavra certa, mas o futebol estava com menos barulho, obviamente, no meio de uma pandemia, não era o principal. Então, quando tinha uma pauta, era legal que fosse o jogador, enfim. Isso, de uma certa forma, aproximou. Mas eu acho... E até falando por experiência própria, que esse contato físico faz diferença, assim, de você olhar no rosto da pessoa, conversar, conhecer, é completamente diferente de você mandar uma mensagem e falar: oi, eu sou a Paula aqui do GE.Globo. Mas, assim, uma coisa que aumentou muito, ligação. Fico, às vezes, muitas horas, talvez se exagero, mas muito tempo no telefone, conversando com a pessoa, tentando criar um tipo de vínculo. Né? A gente também saber lidar no meio dessa situação. Mas eu sinto falta, assim, um pouco que eu vivi ali da acho que todo mundo sente, né? De ir no clube, de conversar com os próprios assessores do Fluminense, assessores de outros jogadores, dos jogadores em si. Eu acho que isso tudo faz diferença, acho que cria um laço de confiança mais é mais orgânico, assim, sabe?
Ah, bacana. Bacana ouvir o seu depoimento. Sabe o que eu senti muita falta esse ano? Dos Media Days. Ano passado eu fiz do Fluminense, do Botafogo e do Flamengo. E é um barato. É um dia, assim, que eu curti cada dia, né? Eu curti muito fazer lá o Media Day, aquele contato com os jogadores, eles fazendo a chamadinha pro Cartola. Então, eu senti falta. Acabou que só houve Media Days de 3 ou 4 times e nenhum deles do Rio de Janeiro.
Só Inter e Sport.
Só Inter e Sport, né? Na verdade, Inter e Sport, nenhum deles do Rio de Janeiro. Acabou que não foi a nenhum Media Day dessa temporada. Então, vamos seguindo aqui. Vou anunciar que em breve teremos a nossa segunda Liga Mata-Mata das comunidades cartoleiras, e o campeão da primeira foi o Cartoleiros Inocentes. Nosso Lânio, querido Lânio, foi o campeão da primeira. Em breve teremos a segunda edição da Liga das Comunidades Cartoleiras. Mais para frente a gente vai fazer outra do Cartoleiros do GE, que é dos nomes da casa, né? A Janaína Xavier ganhou a primeira liga. Eu caí na semifinal para ela. Então, agora vamos para o nosso time temático, a Paulinha, que sabe bem. E a gente, ela me ajudava muito num time alternativo que eu tinha, maluco, com temas sempre aleatórios. E desta vez, a gente tem esse time temático para o podcast do Cartola. Quando eu não tenho uma ideia na cabeça, diga.
Eu lembro que a gente fazia coisas muito aleatórias, assim. A gente pegava as iniciais dos nossos nomes e tentava montar times, assim.
Era muito divertido. Então, eu, quando não tenho uma ideia muito fértil, eu vou de lei do ex, e nem sempre dá para fechar o time só com jogadores de lei do ex. Vou citar aqui, vou começar pelo ataque, porque as surpresas estão nas posições mais defensivas. No ataque tem o Wellington Paulista do Fortaleza, que jogou no Santos, para quem não lembra, jogou em 2006, faz tempo. Diego Souza do Grêmio, que jogou no Atlético Mineiro e jogou em quase todos os clubes da Série A. E Yuri do Atlético Goianiense, para quem não lembra, jogou no Botafogo. Fez até um golaço marcante pelo Botafogo contra o Coritiba, num drible bem improvável, um jogo no Maracanã. Yuri do Atlético Goianiense. No meio de campo, Jadson do Bahia, enfrenta o Atlético Paranaense. É o mesmo Jadson que esteve no Fluminense recentemente, começou no Botafogo. Gustavo Ferrares, do Atlético Goianiense, tem passagem pelo Botafogo. Bosquilha, do Internacional, passou pelo São Paulo, começou no São Paulo. Aliás, para mim, é o grande destaque do Inter nesse Campeonato Brasileiro, apesar do Thiago Galhardo vir com muitos gols e participações importantes. Eu acho que o Bosquilha faz a diferença nesse time do Inter. Na zaga, Felipe Melo, do Palmeiras, começou no Flamengo. Enfrenta o Flamengo. Lucas Claro, do Fluminense, enfrenta o Coritiba. Lucas Claro jogou no Coxa. E nas laterais, William Matheus, do Coritiba, enfrenta o Fluminense. O William Matheus jogou no Fluminense. E o outro, aí é zoeira da minha parte, é o Vinha, porque o Palmeiras enfrenta o Flamengo. E o Flamengo vinha bem na temporada. Aí eu botei...
Valeu, tô indo, viu?
Você pode encerrar o podcast, acaba aqui, acabou, né?
Botei o Vinha do Palmeiras, e o goleiro também é mais uma gracinha, que não tinha goleiro de lei do ex. O Atlético Paranaense enfrenta o Bahia, e a Bahia é de todos os Santos. Então, o Santos do Atlético Paranaense é o goleiro para essa rodada. E o técnico é Vanderlei Luxemburgo, do Palmeiras. Assim ficou o nosso time do podcast. Paulinha, define o capitão aí desse time. O time, cara, acabou não ficando tão bom assim, porque tem muitos jogos difíceis para esse jogador.
O ataque é o Wellington Paulista, Diego Souza aí?
Yuri.
Calma aí, deixa eu pensar.
E lembrando que esse podcast é gravado na terça-feira, muita coisa pode mudar em relação aos prováveis.
Claro.
e a gente pode fazer uma mexida ou outra forçada.
Então, você vai ficar chateado, mas eu vou no Wellington Paulista, porque ele já me ajudou, ele me ajudou já esse ano, eu tô feliz com ele. E acho que ele vai ser, ó, vai ser 2-1, dois gols do Marinho e um do Wellington Paulista. Vou colocar os dois no meu time, inclusive. Se alguma coisa mudar, obviamente trocarei. Estou pensando nesses dois atacantes.
Legal que a Paulinha faz o negócio achando que eu vou ficar chateado. Ou seja,
uma coisa que eu queria falar. Se a gente estivesse brincando disso ano passado, eu jamais ia deixar você fazer esse colocar o Vinha e o Santos com essa justificativa. Eu lembro que a gente brigava muito, que ele queria muito roubar todas as rodadas, sabe? Inventar uma regra no meio, que não existia, era só lei do ex.
Mas não tem lei do ex para todas as posições, como é que vai fazer? Aí tive que inventar aí, usar da minha criatividade. Assim ficou o time, com o Wellington Paulista de capitão, lembrando, ele fez dois gols no ano passado, naquele 3-3 na Vila Belmiro. Pode ser que ele mite novamente. Vamos ver. Agora eu quero saber de vocês, a gente já está na parte final do podcast, saber de vocês a surpresa e a decepção para vocês nesse início de campeonato brasileiro no Cartola FC. Começo contigo, Wilson.
Olha, para mim, surpresa, assim, acho que tem várias surpresas, mas eu destacaria uma, porque fez pontuações bem altas, assim, e acho que praticamente ninguém esperava, é o Saravia, lateral do Inter. Inclusive porque eu lembro que antes de começar o brasileiro, existia-se um pouco de pressão para cima do Coudet, porque ele não havia vencido os clássicos contra o Grêmio. E assim, e o Inter, embora seja um time bom, mas assim, acho que poucas pessoas apontavam o Inter como favorito ao título, um time para ficar liderando o Brasileirão. Então, acho que o Saravia fica assim, com a minha surpresa. E a minha decepção, assim, acho difícil você pegar uma decepção que não vem do time do Flamengo, né? Porque o Flamengo é o oposto, né? Esperava-se muito do Flamengo, a gente não está vendo isso. E assim, o Bruno Henrique, esse ano, no Cartola, ele está deixando muito a desejar.
Boa. E você, Paulinha? Sua surpresa e sua decepção?
Olha, eu vou colocar surpresa e decepção em goleiros, assim. Surpresa, eu vou colocar o João Paulo, goleiro do Santos. E assim, vou ser bem sincera, porque era um nome que nem passava pela minha cabeça, né? E se fosse pensar em alguém, até pensaria que o Vladimir pudesse ser o titular aí da posição do Santos, ele que fez um bom campeonato ano passado pelo Avaí também, né? Eu lembro de algum jogo que ele fez várias defesas, ou eu tô confundindo? Eu acho que seis
defesas. Foi, oito defesas contra o Inter.
Então, achei que pudesse ser um nome que fosse se destacar mais, o João Paulo. E olha que teve uma rodada contra o São Paulo, aquele 2-2. Eu coloquei o João Paulo, ele foi mal demais, assim. Eu acho que ele ainda teve, ganhou uma defesa e melhorou um pouco. Mas ele foi mal demais, mas acho que tem sido um nome interessante. Tô vendo até a média dele aqui, 6,77 para goleiro, é uma média excelente, né? E a decepção foi um nome até que você falou no início, eu misturei o Wilson com o início, no início do podcast, Wilson, que era o Tadeu. Tadeu, ano passado, era muito queridinho da galera e tá sendo um cara discreto esse ano. Talvez a decepção seja um pouco forte, mas a gente vinha com uma expectativa muito alta, né, em relação a ele. Mas você falou do Bruno Henrique, realmente, o Bruno Henrique decepcionando bastante. Mas eu lembro que o Bruno Henrique no Santos teve uma temporada excelente em 2017, se não me engano. 2018, ele teve uma lesão no olho, que foi e voltou, outro tipo de lesão. Foi um cara mais discreto. Ano passado, no Flamengo, ele só faltou fazer chover. E esse ano, foi estar sendo um ano mais discreto do Bruno Henrique também. Então, mas fico aí com as minhas decepções e surpresas de goleiro.
Será que o Bruno Henrique só vai bem em anos ímpares? No ano que vem, a gente volta a apostar nele? Pelo menos o Cartola 2020 vai continuar em 2021. A galera vai poder apostar ainda.
Pode ser que verdade.
Então, a minha surpresa é o Fernando Sobral, do Ceará. É um cara que tem pontuado bem, mesmo quando não faz gol. Não sei, nem lembro se ele tem gol nesse brasileiro, mas ele consegue muitas, já tem algumas assistências, consegue muitos desarmes, finaliza muito a gol. É um cara muito ativo. E a minha decepção, eu até falei no último podcast do Nicão, que é uma das decepções, mas é o Carlos Sanches. Assim, disparado. O Carlos Sanches, para mim, tem sido impressionante. Tem rodada que eu me coço, vou botar o Carlos Sanches, que vai ser a vez dele, mas na última rodada eu não fiz isso e não me arrependi, porque o Carlos Sanches não vive um grande momento, e acho que tem sido a decepção para mim. Então é isso, gente. Vamos fechando aqui o nosso podcast do Cartola FC. Foi muito bom estar com vocês. Obrigado, Paula Carvalho, pela sua companhia. Espero que tenha gostado de participar.
Obrigada a vocês, adorei participar, gostei muito, deu para matar um pouquinho das saudades. É bom relembrar e ficar falando pontualmente dos jogadores, como eu falei, acabo ficando focada no Fluminense. Gostei muito, e tomara que a gente volte a pontuar bem, não é possível, Caçoca. E vamos rever esse Lei do Ex aí, me irritou esse Vinha aí, Santos, sabe? Brincadeira, um beijo para vocês, adorei muito.
Valeu, Paulinha. E você, Wilson, seu destaque final aí?
Bom, depois de duas rodadas complicadas, né, o destaque final tem que ser que a galera possa voltar a pontuar bem nessa próxima rodada, né? Foi muito bom rever a Paulinha aí, falando de cartola com a gente. Caçocla, muito bom esse podcast e vamos com tudo para a próxima rodada.
Maravilha, Wilson. Obrigado, Paula Carvalho, também. Foi muito bom. Esse foi o episódio 13 do nosso podcast do Cartola, o Cartola Cast. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que na sexta-feira tem mais uma edição do nosso podcast na versão Pocket. Obrigado a todos. Boa rodada, cartoleiros. Lembrando que o mercado fecha apenas no sábado, às 18 horas. Horário de Brasília, monte seu time. Saudações, cartoleiros. Grande abraço.